propostas restantes, permitindo-me, deputada Inês Sousa Real, que eu me refira à proposta do PAN sem ela ter apresentado ainda, mas, digamos, será uma opinião preventiva. Nós pretendemos que seja possível incluir o direito de ação popular, em particular neste número 3, também no conjunto de matérias que se indica a poder existir o lesar, poderem ser enquadrados em matérias que lesam o interesse das pessoas e por isso elas poderem reagir perante elas, que seja para além do que está instituído atualmente, já foi referido pelo deputado Rui Paulo Sousa, a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida, tudo que atende estas matérias pode ser usado para a ação popular, e nós pretendemos que também seja englobado neste conjunto de exemplos a legalidade urbanística, porque vários dos exemplos recentes no nosso território demonstram, por um lado, a incapacidade, quer popular, quer de associações que se juntam para defesa de interesses comuns, têm para ter um papel nesta matéria e, dessa forma, dar aqui uma maior capacidade com a garantia constitucional por efeito. No que toca às restantes propostas em cima da mesa, acompanharemos na mesma ideia a proposta do Chega, sendo diferente, mas tendo pressupostos que nós acompanhamos a proposta do PCP, porque nos parece que muitas das vezes há um mau hábito das autarquias tentarem desvalorizar as petições e que este enquadramento constitucional passa a valorizar esse ato de cidadania popular. E, por último, a proposta do PAN de colocar também aqui a defesa e a proteção animal é matéria que para nós nos merece o acompanhamento com o nosso voto favorável.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria então pela nossa proposta, a inclusão neste artigo de assegurar a possibilidade deste direito ser utilizado para assegurar a defesa e a proteção animal. No caso, pretendemos que seja conferido a todos, seja pessoalmente ou através de associações de defesa dos interesses em causa, o direito de ação popular, nos casos em que teremos previstos na lei, incluindo o direito de requerer para o lesado ou lesados a correspondente indenização para assegurar essa mesma defesa. Eu recordo que no âmbito daquilo que tem sido a densificação da doutrina em torno do direito animal, penalistas como a professora Teresa Quintela de Brito têm a quadrada tutela de proteção dos animais e dos maus-tratos que contra estes são praticados, no âmbito dos interesses coletivos e difusos, e nesse sentido, não estando plenamente clarificado o tipo de instrumentos que efetivamente os cidadãos podem lançar mão às associações do ponto de vista coletivo para a defesa dos animais, parece-nos que é importante também prever à semelhança do que já acontece para as demais matérias, incluindo para as matérias que estão nas demais propostas, a efetiva defesa destes interesses. Isto também permite clarificar a própria legitimidade ativa, nomeadamente no âmbito da apresentação das providências cautelares, até porque existem hoje mecanismos, como é o caso do Código Civil, que não significa que não haja aqui a necessidade de uma alteração do ponto de vista da legislação ordinária para os bens tutelares que possam ser necessários apresentar, mas que prevêem, por exemplo, o direito de retenção do animal, mas não têm qualquer tipo de mecanismo ou de ação correspondente. E nesse sentido, tendo em conta não só a evolução que tem existido no âmbito do direito animal, mas também a crescente sensibilidade social para estas matérias, parece-nos que faz todo o sentido a inclusão desta norma na Constituição. Em relação às demais propostas, quer a do Bloco de Esquerda, a do PCP e a do Chega, acompanhamos as mesmas, tendo em conta que existe hoje uma série de instrumentos jurídicos que têm sido desvalorizados, quer do ponto de vista do direito de petição, quer da própria tutela da legalidade, inclusive no âmbito da legalidade urbanística, que quando temos em confronto uma série de direitos, como é o caso, por exemplo, do direito ao ambiente versus o direito à propriedade privada ou até mesmo à persecução do interesse privado para a construção, nem sempre está bem clarificada este que é o direito da ação e, portanto, parece-nos que efetivamente são aqui interesses em confrontos que, de alguma forma, faz todo o sentido que possam os particulares lançar mão deste direito de ação popular para a sua prevenção, pelo que acompanharemos também as restantes propostas.
Partidos que não têm propostas sobre este artigo, e vou começar pelo PS, pelo deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, relativamente à proposta que é apresentada pelo Chega de inclusão do direito à informação nesta sede, não nos parece que talvez seja o local mais indicado. Ele resolve-se noutra sede, em sede de garantias dos administrados, e, portanto, misturar o direito de petição, direito de ação popular com matéria em relação à qual ela já vem garantida por outra via, noutro ponto do texto constitucional, não nos parece sistematicamente a melhor opção. E depois a utilização do conceito novo introduzido na linha A, os bens de fruição coletiva, também é merecedor de alguma atenção, ou seja, o que é que exatamente estaríamos a cautelar por esta via. Não esquecer que a legitimação popular acresce à legitimidade subjetiva das partes quando têm um direito ou interesse legalmente protegido e, portanto, também um alargamento excessivo da legitimidade em contextos em que não há esse nexo precisaria de alguma aferição e, portanto, o problema principal que aqui vemos é a indeterminabilidade do conceito. Nas restantes propostas, concordamos também, como já foi referido, com a proposta do PCP de expressamente referir as autarquias locais no artigo 52. É uma benfeitoria, uma vez que elas não deixam de estar cobertas pela referência às outras autoridades públicas, mas efetivamente, havendo uma previsão dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas e dos órgãos de soberania, efetivamente, tendo em conta o papel central que a administração local tem ao nível da relação com os administrados e muitas vezes sendo nesta sede que se devolve a ação popular, não deixa de ter algum... não deixa de ter algum relevo, até devo dizer, um dos primeiros exemplos de ação popular, designada ação popular local, não diretamente ligada a interesses particulares, mas a ideia de que qualquer cidadão pode impugnar as deliberações dos seus órgãos autárquicos locais, vem do Código Administrativo de Passos Manuel de 1836, portanto até tem um antecedente histórico muito significativo e, portanto, até enfim, repõe-se o artigo 52 em harmonia com a sua história. E, finalmente, os dois acrescentos propostos, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PAN, quanto à legalidade urbanística. De alguma maneira já se chega a esta conclusão muitas vezes, quer por via do que a própria legislação popular prevê, quer também pela leitura do artigo 9, número 2 do Código de Processos dos Tribunais Administrativos, que ao identificar o elenco de tudo o que cai neste chapéu, é bastante mais generoso que o texto constitucional, mas, portanto, está em linha com a prática. A única nota que deixaríamos quanto à proposta do PAN é que talvez também aqui fosse necessário uma maior densificação exatamente do alcance da legitimação popular nestes casos. Penso que é a matéria à qual, quando concluirmos o que é que ficará em sede de previsão de bem-estar animal, ou seja, quais os conceitos com os quais vamos trabalhar, devemos revisitar este normativo. Obviamente também aqui já temos vários instrumentos legislativos infraconstitucionais, na lei ordinária, em que se prevê, designadamente através das associações, não necessariamente através da legitimação a cada cidadão, que é o que aqui está subjacente, um conjunto de posições processuais. Não, de princípio nada temos contra, mas o detalhe também aqui precisaria de um limar de arestas adicionais numa outra fase. Obrigado.
Dou agora ao Grupo Parlamentar do PSD a palavra à deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. No que respeita à proposta apresentada pelo Chega, temos algumas reservas e algumas dúvidas relativamente à mesma, quer quanto ao conceito e à introdução aqui do conceito ou da expressão direito de informação, que é uma expressão que entra aqui a par do já existente direito da ação popular, e também o alargamento do exercício do direito à ação popular aos bens de fruição coletiva. Desde logo nós questionamos o que é que se entende, ou o que é que o Chega pretende entender por este direito à informação, porque damos dois exemplos. Por exemplo, o direito à informação administrativa, que já está previsto no próprio artigo 268, e o direito a ser informado, por exemplo, acerca do resultado ou da pendência de uma determinada petição essa que pode ser coletiva, que também está previsto no artigo 52. E, portanto, aquilo que nós perguntamos é o que é que se pretende dizer com isto, com este direito à informação, o que é que ele traz, o que é que esta expressão traz de novo. Por outro lado, também questionamos o que é que se pretende dizer com, ou qual é o alcance desta expressão de bens de fruição coletiva. O que é isto? São os baldios, por exemplo? Onde é que se pretende chegar? Parecem-nos expressões demasiado amplas e não vemos necessidade de as incluir, assim à primeira vista, de as incluir no texto do artigo 52. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, que alarga o exercício da ação popular à defesa da legalidade urbanística, aquilo que nos parece é que essa defesa já está aqui incluída, necessariamente, no artigo 52. Porém, também não é menos certo de que se têm verificado vários atropelos no que respeita às questões relacionadas com a legalidade urbanística. E, portanto, sendo uma norma que é exemplificativa, e tenho aqui alguns exemplos disso mesmo, algumas indicações, entendemos que o incluir aqui esta expressão de legalidade urbanística é um sinal que se dá. E é um sinal positivo e, portanto, acompanhamos esta proposta. Quanto ao PCP e à proposta de alargamento expresso do direito de petição aos órgãos das autarquias locais, também entendemos que já está aqui contemplado, mas também não nos parece mal que esteja aqui indicado de uma forma expressa, até no seguimento da revisão constitucional de 2004, que veio aditar também ela uma referência aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, portanto também não havia necessidade, e por isso não nos parece mal que esta referência às autarquias locais, até pela relação de proximidade que tem com os cidadãos, esteja aqui expressa no próprio artigo. Finalmente, quanto à proposta apresentada pelo PAN, percebemos, e o Partido Social Democrata acompanha a preocupação e a bondade da proposta, tem aqui algumas preocupações paralelas relativamente à mesma. A primeira é a que se relaciona com a possibilidade desta proposta poder gerar alguns constrangimentos e potenciar a litigância. E, portanto, temos essa preocupação, entendemos que esta proposta deve ter um maior detalhe, deve ser sujeita a um maior estudo, deve ser detalhada e merece uma reflexão futura. E dizer ainda o seguinte, o artigo 52 é um artigo, o 52 número 3 da Constituição, é um artigo que foi implementado com dois graus, um regime geral por um lado, e o regime geral remete-nos para a ação popular e a lei 83 de 95, e depois com reafirmações básicas do direito da ação popular e regimes especiais. E entre estes regimes especiais temos, por exemplo, o da proteção do consumidor e a lei da defesa do consumidor, temos a proteção ambiental com a lei 19 de 2014 e temos a proteção animal com a lei 92 de 95. E no âmbito desta lei, deste diploma legal, temos dois artigos que de alguma forma respondem a estas preocupações, que é o artigo 9º e o artigo 10º. O artigo 9º refere-se às associações zoófilas e o artigo 10º refere-se em concreto aos direitos de participação procedimental e à ação popular. Por isso, aquelas fundamentação que a senhora deputada Inês Sousa Real apresentou no que respeita a uma falta de tutela ou até uma tutela preventiva, o exemplo que deu de uma providência cautelar, entendemos que estão aqui contemplados. De qualquer forma, como referi, estamos disponíveis para revisitar este artigo e esta proposta do PAN, fazer uma reflexão mais profunda sobre a mesma e, eventualmente, chegar aqui a uma redação que nos pareça que reúna aqui condições para poder ter o nosso acolhimento. Muito obrigada.
Agora o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à única proposta de alteração que diz respeito ao direito de petição, que é a proposta do PCP, encaramo-la com grande simpatia, até porque a menção das autarquias locais aqui poderão questionar-se, mas a Iniciativa Liberal aceita acrescentar mais três palavras, aceita porque é o único órgão eleito diretamente que não está aqui, todos os outros órgãos de soberania estão aqui e acho que faz sentido dar essa dignidade quer às autarquias locais, quer às pessoas que se possam querer peticionar autarquias locais. Relativamente às outras matérias, dizem respeito ao direito à ação popular, eu acho que já disse aqui que a minha participação na Comissão de Eventual Revisão Constitucional é uma espécie de curso acelerado em constitucionalismo e este tema da ação popular obrigou-me a perceber que as ações populares existem para a defesa de interesses difusos. O interesse difuso não pode e não deve ser confundido com o interesse público ou o interesse coletivo. É um interesse difuso. E, portanto, esta matéria, para mim, também me deixou o meu posicionamento um pouco difuso. Portanto, há aqui algumas posições que eu vou reservar para melhor reflexão. Mas queria deixar dito que, relativamente às propostas do PAN à proposta do PAN, encaro com muita simpatia a inclusão da defesa e proteção animal como a linha C. Relativamente ao Bloco de Esquerda, a legalidade urbanística também percebe a lógica, mas há um acordo no Tribunal Central Administrativo que me foi facultado, que não só diz taxativamente atenção à confusão entre interesse público